Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, para mim tá eliminado.
Áudio retratos.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Áudio retratos. Histórias de vida no rádio.
Hoje vamos contar a história de um homem que caiu na estrada ainda menino. Em suas andanças pelo interior do Brasil, Damião Pereira Lima conheceu a vida rude e muitas vezes bruta dos homens do sertão. Nascido em Triunfo, Pernambuco, seu Damião foi um daqueles braços anônimos que rasgaram estradas na década de 50, tornando possível a construção de Brasília. Mas foi no estradão, montado no lombo de um cavalo, que Damião encontrou seu caminho. Estradão é como ele chama o transporte de gado. Nestas jornadas, que demoravam de 3 a 4 meses, ele aprendeu o ofício do qual se orgulha muito, peão, homem que cuida e entende do gado. Hoje, aos 70 anos, Damião Pereira Lima mora em Santa Isabel do Ivaí, noroeste do Paraná, a 300 quilômetros de Londrina. Ele continua na lida com os bois, agora na fazenda de Elizabeth Ghislene. A proprietária descobriu nele um grande narrador de causos e histórias do Brasil sertão. Certa de que as histórias deveriam ser compartilhadas, Elizabeth procurou a UEL FM para oferecer os causos na coluna Áudio Retratos. Ela gravou uma longa entrevista com o velho peão. Ao todo, são 3 horas de ricas e minuciosas memórias, aqui transformadas numa edição de apenas 10 minutos.
A minha paixão é o gado. Né? Eu estando no campo, para mim, eu estou no paraíso. Certo? Então, o meu prazer maior do mundo é eu cedo, levantar cedo, iniciar meu cavalo, ou meu burro que seja, né? E sair para o campo, olhar o gado, conversar com o gado, eu gosto de conversar com o gado. E muita gente às vezes fala que eu sou até meio bobo, mas eu acho que o gado entende, a criação entende nós. Às vezes eu chego lá na invernada, dou um grito, vem a boiada toda, né? Eu passo a mão na cabeça de um, passo no lombo de outro. E para mim aquilo é um prazer maior e imenso que eu tenho, né? Porque eu faço o que eu gosto.
Caí do céu por descuido, se tenho pai não sei não. Veio de longe seu moço, lugar chamado sertão.
Aqui a gente tem vontade de sair pro mundo mesmo, né? Quando tá na casa dos pais, então daqui não tem, né? De estar liberto, mas é engano, né? É melhor estar no cinturão do pai, que nem diz o outro, do que estar libertado. Que olha. Aí, as coisas eram duras lá pro norte e o serviço que surgiu. Era para fazer estrada de rodagem, né? Fazer manual. Inclusive, em Barreiros, faz ligação com Brasil. Era naquela época que tinha a inauguração de Brasília, sabe? Então, estava construindo uma estrada manual, a rodagem, né? Então, cada empreiteiro tinha sua turma, 15, 20, 30, né? E aqui desaparecia gente, velho. Então, se morresse lá subterrado, ia tirando aquela terra, onde a gente pegava, chegava com o carcaça já estava podre, né? Não sabia nem quem que era mais, tirava e jogava pra lá, e não tinha esse negócio não.
Então as pessoas eram tratadas que nem...
Era que nem bicho.
Bicho.
Era desse jeito.
O nome da estrada.
Era desse jeito. Uns empreiteiros ruim que sabe qualquer coisa aqui, né? Qualquer coisa ele chamava a pessoa, o cara pra lá e desaparecia. Vamos lá em tal lugar. Aquela pessoa, se fizesse qualquer coisa, rendado com eles, né?
E quando levava pra esse tal lugar?
Ah, aquilo não voltava mais.
E como é que foi ele trabalhar nessa estrada?
Eu, que nem era de menor e tinha pouca força, punhava eu para empurrar uma carriola dessas aí, ó, cheia de pedra, né, fazer pedra, né, no areião que, né. Então eles queriam que eu fizesse o serviço de um homem forte. Eu tinha 12 anos de idade por aí, né. E então, mas aí eu tinha que fazer. Agora, o serviço pior que eu fiz também lá foi bloquear, segurar aquele ferro que eles lá bloqueavam para fazer, põe aqueles explosivos nas pedras, sabe? Galemite, que fala galemite, põe a porta lá dentro, vai explodir, né? Então, quando chegava num lugar daquele que dá muita pedreira, fazia isso, entendeu? Aí, o que é que acontecia? Aqui pegar um ponteirão de ferro, você segura ele aqui e outro com a marreta de 10 quilos batendo naquele ferro. Você, e aquilo esquenta. E eu tinha que segurar aquilo ali, ó. E um negão, por nome, eu lembro até hoje, eu chamava Carneiro o nome dele. O negão, os braços eram dessa grossura, né? Ele erguia aquela marreta, bam, batia. E eu tinha que firmar aquele ferro.
Se ele errasse a mão?
Então. E meu medo não era esse, né? E queimar minha mão tudo, eu digo, minha nossa, mas que situação. Aí foi, era onde eu fui lembrar da casa de meus pais, que eu digo, de casa dos pais, né, gente? Eu vi o meu pai brabo, às vezes eu achava que era a ruindade dele. Mas quem quer saber o que é um pai ou uma mãe, saia de casa, né? Que o mundo ensina, né?
Vivo sozinho no mundo, zombei da sede, zombei. Cortei com minha peixeira todo mal que encontrei.
Seu Damião, essas andanças tudo de buscar serviço para um lado e para o outro, muito dessas viagens o senhor fez tudo a pé, né? Então, esse
a maioria a pé.
A maioria a pé. Então saía de um lugar para outro e não dava certo e acontecia alguma coisa e se mandava de lá a pé. Até o senhor chegar em Venceslau.
Positivo.
E conta um caos, aquele caos para nós da quebra do milho de Venceslau.
Não, o seguinte é isso, a gente é barriga verde, não sabia o que era quebra de milho, pensava que era para quebrar milho de verdade, né? Aí chegou um cara, metido em botona, no chapeuzão, né? Perguntou se nós queríamos quebrar milho. Nós, como estava precisando do serviço, topemos de ir, né? E fomos lá parar lá na fazenda Primavera, né? Chegamos lá, a quebra de milho, o que era?
Era
pegar no coice da carabina, né? E grilar terra, era para grilar.
O que é grilar terra? Como que é essa história de grilar terra?
Grilar terra, Beto, é como tem uma propriedade aí desativada e a pessoa entra com derrubando, que primeiro derrubava de machado, né? Foice, né? Então arrumava uma turma para derrubar aquilo lá e punhava uns capangas armados de carabina e tudo.
E falava, essa terra entrar. É minha, está acabada.
Isso.
E quem quiser entrar aqui, leva fogo.
Naquela época, levava aí 50, 60, 100 peão para fazer isso, né? E às vezes, o que acontecia? O que o coitado às vezes recebia? Era um tiro na cabeça, né? Às vezes, quando você fazia qualquer coisa errada lá dentro, tinha tal de uma lagoa do sossego, que levava o empregado para lá, desaparecia com ele lá, né? Entendeu? Acontecia tudo isso, que nem eu fui, eu já contei. Eu fui.
Conta de novo.
Começou pela boia isso, né? Aí a boia, um dia chegou azeda na roça, né? E nós estávamos uns 60 homens ou mais, né? Todo mundo reclamou, mas lá longe. E o Coringa, acho que viu e falou pro outro capanga, né? É, o povo lá da roça está reclamando da boia, não sei o quê, porque chegou azeda. E foi de tarde, na hora de nós comer, via aquelas, né, marmitas, né, dele. Um capanga mesmo, tal do Zé Léo, né? Bitelão. Chegou e... Eu, qual foi o filho da puta que tá reclamando da boia lá na roça? Bé, todo mundo ficou quietinho, eu ia pra um, aí pra outro, mas aquilo me engasgou assim, ó. Eu era moleque, vamos bem dizer, naquele tempo.
E nessa altura o senhor tinha quantos anos?
Nessa altura eu estava com 16, 17 anos mesmo, por aí, né? Eu toda vez fui meio atrevido, né? Eu levantei, eu digo, foi eu, Zezão. Aliás, eu não, todo mundo aqui, mas ninguém tem coragem de abrir a boca, foi eu. Mas você, hein, moleque, você é atrevido. Na beca, quando ele falou assim, eu taquei aquela marmita de boia quente, né? Sabe, com a cara dele toda, né? Aí ele já, os outros seguraram ele lá, acalmaram ele. Ah, peraí, você me paga. Eu digo, tá bom, eu digo, você que sabe, meu filho. Eu nem levava coisa séria, não. Quando foi no outro dia cedo, aí quando eu cheguei, ele falou, Pelamuqui, vamos fazer uma viagem? Digo, vamos. Mas eu já sabia, né? Quase chorando, digo, vamos embora, ué. Fazer o quê, né? E entramos naquele picadão.
ele com a carabina nas costas, né? Até que chegamos na tal da lagoa, né? Ele me mostrou, tá vendo isso aqui, Pernambuco? Eu digo, tô, é. Eu, sabe o que é isso aí? Esse sangue? Eu digo, eu sei. Sei, é onde o povo, não falei ele, né? Eu digo, é onde o povo traz os outros pra matar aí e joga dentro d'água. É, você é bem esperto, né, rapaz? Eu digo, é. Mas eu pensando que eu considerando que ele ia fazer a mesma coisa comigo, não tá mais nem ligando, velho. Diga, por mim tanto faz, né? Aí ele rodou, rodou. Você, vamos embora. Digo, vamos, né? Não abriu a boca mais pra nada, esse homem ficou uma seda pra mim pra encurtar a história, né? Depois, no outro dia, sabe o que é que ele fez? Pegou uma carabina, me deu uma carabina, né? E um 44, um revólver 44, que é de tamanho 44, tem uma argola no cabo. Então, ó, você vai correr aquela picada lá, ó. É o final da entrevista. Meu nome é Damião Pereira Lima, tá? Nascido em Triunfo, em Pernambuco. Nascido em 1941, né? Casado com Dona Abigail Batista Lima. Tenho 7 filhos e tenho 20 netos. Bom, e com isso eu tenho o maior orgulho da minha vida.
Fui caminhando, enfrentando as terras que o sol secou, até chegar à cidade dos homens que Deus olhou. Que o Santo Padre perdoe a triste comparação. Melhor viver no cangaço que a tal civilização. Brinquei como mal brinquei, sorri quando matei. Eu vim pra ser melhor.
Histórias do peão Damião Pereira Lima. Gravação coletada por Elizabeth Ghislene, dona da fazenda onde ele trabalha em Santa Isabel do Ivaí, noroeste do Paraná, a 300 quilômetros de Londrina. A próxima história da coluna Áudio Retratos pode ser a sua. Mande um e-mail para patriciauelfm@gmail.com.
Áudio Retratos. Histórias de vida no rádio.